7 de fevereiro, sexta reunião ordinária da sessão legislativa de 2017.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Sua presença de Deus, declara abertos os trabalhos da presente reunião. Peço ao nosso supervisor que faça leituras dos comunicados.
Ofício número 15, do gabinete do prefeito. Ao senhor Arnaldo de Abreu Campos, presidente da Câmara Municipal de Jaci, Minas Gerais. Referente atende requerimento número 1 de 2017. Senhor presidente, caros colegas servidores do município de Jaci e toda a população que nos assiste, chamo servidores e colegas porque eu, como todos vocês sabem, também sou servidor público efetivo do município há 10 anos, por isso peço-lhes a liberdade de assim tratá-los. Como alguns de vocês sabem, herdamos uma cidade com um número de problemas assustador, os quais vão desde erros absurdos na condução da administração até a omissão de informações essenciais para que tivéssemos condições de dar continuidade nos trabalhos rotineiros de nossa cidade. Os problemas aqui relatados, meus colegas, vão desde erros grosseiros na aplicação de recursos públicos, de obras mal realizadas e inacabadas, até o não repasse de documentos e informações essenciais para que pudéssemos rodar a folha de pagamento em dia. Os desafios que temos pela frente irão fazer testar nossa coragem e nosso compromisso com a população jaciense, pois a mudança passa pela coragem de buscar fazer a coisa certa, por mais dolorida que ela seja. E fazer a coisa certa quando tratamos a administração pública é trabalhar de acordo com a lei e respeitar o dinheiro do povo. Assim, para que tenhamos ideia da dimensão dos problemas que temos em nosso município, o ano de 2016 fechou com um índice de despesa com pessoal em 51,5%. Caros colegas e população, a lei de responsabilidade fiscal determina que o município não pode comprometer mais do que 54% de sua arrecadação para arcar com o pagamento de seus servidores, sendo que após 48,6% o município atinge o chamado limite prudencial, ficando impedido de realizar concursos públicos, entre outras consequências. Para que se tenha ideia, só no ano de 2016 ingressaram nos cofres da Prefeitura cerca de R$ 855.631,64 em recursos que não estavam previstos, a chamada repatriação, que foi, na verdade, o rateio da roubalheira descoberta na Lava Jato e que foi distribuída a todos os municípios brasileiros. Mesmo tendo caído esses recursos nas contas da Prefeitura, a nossa despesa com pessoal fechou acima do limite prudencial. Assim mesmo, com todos os problemas enfrentados nesse início de ano, buscamos diagnosticar a razão de nossa cidade, que tem uma arrecadação considerável, ter um gasto tão alto com os servidores públicos. Assim, uma das coisas que foi constatada é que alguns servidores públicos se aposentaram no INSS e mesmo assim continuam recebendo a Prefeitura, ou seja, recebeu a aposentadoria e o salário sem trabalhar. Verificamos ainda que a Prefeitura estava pagando vale alimentação para pessoas que desde o ano de 2013 não estavam mais trabalhando para a Prefeitura. Descobrimos que havia o pagamento de horas extras, insalubridade e adicional noturno para vários servidores que não teriam direito. E a partir daí começamos a cortar esses desperdícios do dinheiro do povo. Em seguida, analisamos a legislação municipal e vimos que ocorreram, de acordo com a equipe de servidores da Prefeitura, jurídico, RH, controle interno, contabilidade, finanças e outros, que a lei que estabelece a gratificação por titulação estava sendo aplicada de forma equivocada. Assim, fez-se a correção da remuneração dos servidores de acordo com a interpretação da lei. Mesmo com a total certeza acerca do sentido da lei, considerando que sua interpretação implicaria em redução do vencimento de alguns servidores, solicitei à Procuradoria que formulasse uma consulta ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais para que possamos ter uma posição definitiva sobre o assunto. Assim, na próxima quinta-feira, irei encaminhar ao Tribunal uma consulta sobre a acumulação ou não das gratificações, sendo que, caso o Tribunal entenda que elas são acumuláveis, o município irá restituir a todos os servidores os valores retroativos ao mês de janeiro. Todavia, acaso o Tribunal entenda que essas gratificações não podem ser acumuladas, será buscado, em conjunto com os servidores, sindicato e Câmara Municipal, alternativas para que os servidores e a população não sejam prejudicados. Sei que muitos servidores talvez não concordem com esses ajustes, mas o que temos que deixar claro é que todos nós, prefeitos e servidores públicos, devemos prestar contas para o povo. Nossas decisões e nossos trabalhos devem ser revertidas em favor da população, sobretudo daqueles mais necessitados. Para que tenhamos uma dimensão do tamanho do problema, caso o Tribunal de Contas opine no sentido sobre... Aliás, para que tenhamos uma dimensão do tamanho do problema, caso o Tribunal de Contas opine no sentido que o pagamento das gratificações tenha ocorrido de forma indevida, foram gastos a mais de todos os meses cerca de R$ 200 mil, o que ao final do ano, e juntando o com o 13º salário, totalizaria R$ 2.600.000, dinheiro suficiente para tratar a água do município de Jaci. Outro questionamento feito pelos servidores diz respeito ao pagamento que em nossa cidade sempre ocorria no dia 30 e que nesse mês aconteceu no dia 3. Assim, esclarece que toda a troca do chefe do Departamento de Recursos Humanos, todas as informações relativas ao setor não foram repassadas para a nova funcionária, sendo entregue para ela um computador limpo e sem qualquer informação, mas que mesmo assim foi possível efetuar o pagamento de todos os funcionários até o dia 3 de fevereiro. Em relação ao Vale Alimentação, foram feitos pagamentos para pessoas que desde 2013 não trabalhavam mais para a Prefeitura, sendo que alguns receberam indevidamente, e claro, deverão restituir esse valor para o município, e outros, por sua vez, não levantaram aqueles valores. Assim, existia um saldo junto à empresa que administra o Vale Alimentação de mais ou menos R$ 24 mil. Tais valores tiveram que ser lançados na conta de todos os funcionários, e somente depois que a empresa informou quanto ainda faltava, que foi possível pagar o restante. No entanto, pagamento que ocorreu após o dia 30 e o pagamento do Vale Alimentação irão ser normalizados já nesse mês de fevereiro. É importante deixar bem claro para todos os servidores e para toda a população que nossa postura em relação às gratificações é a de cuidado e respeito ao dinheiro do povo, de modo que a postura legal e correta nesse caso é de aguardar o posicionamento do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Eu, na condição de servidor público e pai de família, compactuo e me solidarizo com os servidores públicos, mas se um juramento perante o juiz eleitoral e perante a Câmara Municipal de defender a lei e dar-lhe o cumprimento, além de ter um compromisso pessoal com cada pessoa desse município que é administrar com honestidade, com responsabilidade e, acima de tudo, com respeito ao nosso povo. Assim, peço a compreensão de todos os servidores do nosso município e, acaso qualquer um tenha esse sentido prejudicado ou entenda que houve um desconto injusto em seus vencimentos, peço que apresentem um requerimento escrito junto ao Departamento de Recursos Humanos, juntamente com os documentos que entenderem importantes para que possamos reavaliar, caso a caso, a situação daqueles que eventualmente se sentirem prejudicados. No mais, peço a compreensão de todos vocês e o empenho para que possamos juntos ajudar a dar um novo rumo para o desenvolvimento de nossa cidade. Agradeço a todos pela atenção e espero que em breve tenhamos uma solução definitiva para superarmos mais este problema que herdamos. Muito obrigado, forte e fraterno abraço e fiquem todos com Deus. Fabiano da Silva Moretti, Prefeito Municipal. Nós temos também o ofício 17 do gabinete do prefeito, e encaminha encaminhando de mandado do Poder Judiciário. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, nos pode já sim, meus gerais, saudações. Sirvo-me do presente para encaminhar cópia do mandado do Poder Judiciário de Minas Gerais, comarca de Lavras, segunda vara civil, que dispõe sobre a condenação do ex-prefeito de Jaci, senhor José Maria Nunes, e outros, decretando a perda da função pública, a suspensão dos direitos políticos por 8 anos, pagamento de multa no valor de R$16.408,33, proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário pelo prazo de 5 anos. Sem mais, para o momento, renovo os votos de estima e consideração. Atenciosamente, Fabiano da Silva Moretti, prefeito municipal de Jaci. Senhor presidente, junto a este ofício, existem as partes, eu preciso que, não sei se toda, mas pelo menos parte, com laudas do processo. Então, a gente não vai lê-las, né, porque são muitas, e caso o vereador quiser acesso, pode...
Eu vou pedir ao vereador que queira uma cópia, possa tirar.
Certo? Tá bom, porque alguns já pediram. Bom, nós temos o ofício número 23 da administração da Justiça de Primeira Instância da Comarca de Lavras. Em respeitosa visita, venho através deste parabenizar os vereadores eleitos para comporem a mesa diretora da Câmara Municipal, desejando-lhes sucesso nessa jornada. Coloco-me à disposição quando necessário. Na oportunidade, renovo a Vossa Senhoria meus protestos de elevado estima e destino da consideração. Atenciosamente, Sérgio Luiz Maia, juiz diretor do Fórum. Agora nós vamos para as indicações e requerimentos, ou seja, as proposições escritas dos senhores vereadores. A indicação número 51, subscrita pelo vereador Evandro Reis de Carvalho, requerendo que nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, agradecendo, bem como ao secretário municipal de desenvolvimento urbano, pelos serviços de reparos na iluminação pública na Vila Industrial e Rua das Palmeiras, conforme indicação por ele apresentada, 7 de fevereiro de 2017. Também do vereador Evandro Reis de Carvalho, a indicação número 52 de 2017, solicitando que o senhor prefeito determine a retirada de entulhos do bairro Pedra Negra, vez que uma parte que está depositada na rua Lindolfo de Paulo Ribeiro, em frente à residência do senhor presidente dessa Câmara, outra parte nas imediações do prédio da Rádio Jaci FM e outra nas imediações do Centro Cultural do bairro, vez que além do aspecto visual, tais entulhos podem colaborar para o aparecimento de animais nocivos. A indicação número 53 do vereador vice-presidente, DJ Leandro, não é isso? Pediu que chamasse DJ Leandro. Requer nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que o mesmo determine a instalação de uma taburra na estrada de acesso à Mata da Samambaia, partindo da MG-335, no bairro Novo Horizonte, nas proximidades da propriedade familiar do senhor Ernesto de Nali. Vale ressaltar que tal pedido foi apresentado ao vereador pelo senhor José Antônio, e o material está depositado no local, faltando apenas uma manilha e a instalação mencionada, 7 de fevereiro de 2017. A indicação número 54 vem assinada pelos vereadores Sebastião Leonardo de Messias e Evandro Reis de Carvalho. Eles requerem nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que a prefeitura conceda apoio financeiro aos blocos carnavalescos de nossa cidade, conforme vem acontecendo nos últimos anos. 7 de fevereiro de 2017. Requerimento número 6 de 2017 do DJ Leandro, vereador DJ Leandro. O vereador que este subscreve requer que seja enviado expediente para o senhor prefeito, requisitando nos termos do inciso 18 do artigo 83 da Lei Orgânica Municipal, o envio a esta Câmara de informações acerca do loteamento residencial Vilas Boas, se o mesmo já foi ou não aprovado e recebido pelo município. Em caso positivo, requisito o envio de toda a documentação. Em caso negativo, requisito o motivo pelo qual não foi aprovado, descrevendo as pendências que estão impedindo a aprovação e recebimento do loteamento. Esses termos pede, esperam o deferimento, Leandro Reis de... Leandro Rodrigues de Souza, DJ Leandro. Requerimento número 7, subscrito pelos vereadores Sebastião Leonardo de Mesquita e Evandro Reis de Carvalho. Os vereadores que subscrevem requerem que seja enviado expediente para o senhor prefeito, requisitando, nos termos do inciso 18 do artigo 83 da Lei Orgânica Municipal, o envio a esta Câmara de toda a documentação inerente ao processo licitatório número 1 de 2017, inexigibilidade de licitação número 1 de 2017, contrato número 2 de 2017, celebrado entre o município de Jaci e a editora Positivo Limitada, cujo objeto é o fornecimento de material didático no valor de R$ 264.559,40, bem como informações certificando se esta contratação se enquadra na inexigibilidade de licitação prevista nos artigos 25 e 26 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. Nesses termos, pedem e esperam o deferimento a respeito dos vereadores Sebastião Leonardo e Evandro Reis de Carvalho. O requerimento número 8 de 2017, também subscrito pelos vereadores Sebastião Leonardo de Mesquita e Evandro Reis de Carvalho. Os vereadores que este subscreve requerem que sejam enviados expediente para o senhor prefeito, requisitando nos termos do inciso 13 do artigo, no inciso 18 do artigo 83 da Lei Orgânica Municipal, o envio a esta Câmara de cópia dos relatórios da parte de diárias de todos os veículos da Secretaria Municipal de Educação, no período compreendido entre 1º de janeiro de 2017 a 31 de janeiro de 2017. Nesses termos, pedem e esperam o deferimento. Em relação aos projetos, de número 1, que reestrutura a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, COMPDEC, o Fundo Municipal de Defesa Civil, FUNDEC, e o Conselho Municipal da Defesa Civil, COMUDEC, de Jaci, Minas Gerais, aos providências, foi deixado aí na mesa dos senhores vereadores a estimativa do impacto orçamentário e financeiro. Então, os senhores vereadores têm cópia desse documento que foi juntado hoje a esse projeto. O projeto de lei número 2, que dispõe sobre o adiantamento de despesas para os servidores ocupantes de cargos de motorista que realizarem viagens de longa distância das providências, bem como também o projeto de lei número 1, aguarda parecer posicionamento das comissões permanentes. O mesmo acontecendo com o projeto de emenda à lei orgânica número 1 de 2017, que altera o artigo 85, é o caso do secretário residir no município. Então, senhor presidente, são esses comunicados, são essas as proposições, os projetos, senhores vereadores e assistentes.
Vou falar para com os vereadores, tá? Com os senhores vereadores.
Vereador Cipriano.
Gostaria de cumprimentar primeiramente o presidente da Câmara, meus amigos vereadores, os funcionários da Câmara, nossos visitantes, o ex-vereador José Marcelo, o ex-vice-prefeito Fábio e os demais, todos amigos, o vice-prefeito atual e os funcionários da Câmara e a nossa professora que está ouvindo assistindo a nossa reunião, que seja bem-vinda. Essa casa está sempre aberta, sempre às ordens. Eu gostaria, gente, primeiramente, de fazer um pedido aqui para a rua João Francisco Lopes, que eu tenho visto um perigo muito grande nessas travessas ali do campo, indo para o Corpo Pintado. Então, está para acontecer um acidente a qualquer momento. Se você vê, o carro passa com uma velocidade tremenda ali e manda esse ofício para o prefeito, para mim, presidente, faz favor. Porque a gente está sempre passando por ali, está sempre parado por ali conversando e a gente está vendo perigo em diante. E, então, vamos tomar uma providência disso aí enquanto não aconteceu. Depois que acontecer, aí não resolve. Vamos olhar essas partes direitinho. E também eu gostaria de fazer um pedido, que me pediram para mim conversar sobre isso. Até eu já dei um alô com o mestre de obra, secretário de obra. Lá no Henrique tem uma manilha lá, não está comportando a água e ele faz a plantação e está descendo para a plantação dele. Então vamos olhar isso com carinho. Me parece que lá acho que até foi serviço que a prefeitura mesmo adquiriu lá fazer. Inclusive até eu já fiz alguns pedidos para ele hoje, eu conversei com ele hoje também, sobre um negócio que está acontecendo, que precisa legalizar essas partes. E ele disse que vai legalizar, vai ajeitar essas partes, para ninguém ficar contrariado. Então a gente já conversou, mais ou menos de acordo. E, gente, eu vou encerrar por aqui, agradecendo a presença de todos vocês, que volto sempre. E uma boa noite a todos.
Vereador Luiz Rogério.
Senhor presidente, vice-presidente, secretário, colegas vereadores, nosso secretário da Câmara, assessor jurídico, doutor André, aos visitantes. Iniciar minhas palavras. Eu estou em minhas mãos aqui um ofício do servidor Humberto, no qual ele fez questão de ir na minha casa e entregar em mãos esse ofício, no qual ele protocolou na prefeitura, reivindicando que todo mundo estava falando que ele fez, deletou os programas e não sei o quê, e está aqui o ofício que ele protocolou na prefeitura, aguardando a resposta de toda a documentação do seu prefeito. Ele alega aqui que não fez nada disso, não foi consultado e vai entrar na justiça porque falaram mal dele para a rua e ele não fez nada. Entregou toda a documentação original lá. Então ele pediu para esclarecer aqui e como nós trabalhamos junto lá, eu tenho que fazer questão de estar falando aqui. Porque ele coitado, saiu daí com a culpa toda, né? Eu acho que aqui está esclarecido que não tem nada disso. No meio da semana, teve uma reunião lá no anfiteatro com os funcionários da educação, no qual nós fomos convidados por alguns, não pela secretária, mas nós fomos convidados por alguns servidores da educação. E eu e o vereador Rodrigo estivemos no anfiteatro, onde é um lugar público, né, com as portas abertas. E quando chegamos lá, fomos abordados educadamente pela secretária da Educação, Débora, que nós não podíamos participar da reunião. Então, que era uma reunião interna. Eu falei para ela, então, que ela deveria ter fechado a porta, porque você está com a porta aberta, uma coisa pública. Aqui na Câmara, quando a gente não quer fazer participação da população, a gente fecha as portas ali e reúne lá dentro. Então, nós já fizemos uma reunião de fora.
Não, parte, vereador. Além de nós ter sido convidado por alguns servidores, né? Eu, pelo menos, fui convidado por alguns servidores a participar da reunião.
Eu também fui. Inclusive, nós já batemos um papo ali, gente. Aqui, estou vendo o servidor da educação, o servidor da saúde. Aí o desatento, né? Está todos contentes com essa situação aí desse corte no salário, onde tem uma lei que ampara, mas está falando que vai mandar uma lei aqui no ofício enviado por ele lá no Tribunal de Contas. Eu acho que é um direito que ele tem de mandar para o Tribunal de Contas, mas um jeito de amenizar isso aqui seria ver o que está de errado na lei e fazer uma adequação na lei e assim. Se o entendimento da atual administração está em confronto com a lei, então pega a lei e muda aquilo que tem que mudar na lei. Pode pegar o exemplo até da lei da Câmara, que está aqui, que é uma palavrinha por cada graduação, né, doutor? E vamos pôr na lei e assim fazer valer e volta tudo isso. Porque eu sempre falo aqui, gente, o lucro da nossa população, do nosso povo, é a satisfação e a alegria dos nossos funcionários. Se eles não estiverem bem, não adianta. Então eu acho que está comprando uma briga desnecessária, uma briga não é tanta coisa assim, em média mais ou menos, né, fizemos as contas ali, eu e o doutor André, vai gerar em torno de 12, 15 mil reais que foram cortados aí dos funcionários e vai criar aí um atrito muito maior que isso. Então eu acho que se puder voltar atrás, é raio humano, gente, eu acho que não tem nada a ver não, errei, vamos voltar aqui, vamos ver o que pode ser feito então. Eu acho que é dessa forma que se resolve as coisas. Não adianta bater no peito e falar que eu não funciona dessa forma, não. Então, eu acho que nós estamos aqui para estar ajudando enquanto nós queremos ajudar. Porque depois que a coisa atravessar de um lado para o outro, não tem como voltar mais, aí vai ficar muito difícil voltar atrás daquele que fizer, gente. Que a Câmara está aqui, é para receber o povo e para atender as coisas as reivindicações de toda a população. Então, eu acho que nós estamos aqui para isso. Então, essas questões que vêm acontecendo, nós estamos aqui prontos para dar apoio. Nós tivemos uma reunião interna ali agora, né? Só que não vamos comentar aqui, mas o presidente falou que se alguém também quer uma reivindicação, tem que mandar um ofício para ele, para então que sim tomar as decisões. Então, eu estou falando isso aqui por mim. Eu acho que se esse é o problema da questão da lei, é só fazer uma emenda na lei, então voltar assim, dessa forma. E eu acho um absurdo a questão lá da secretária, porque se é um órgão público de portas abertas, eu acho que nós ficou muito melhor para nós que saímos, porque se nós quisermos, né, vereador, ficarmos lá, nós ia ficarmos. Mas aí ia criar um atrito desnecessário, e eu acho que nós acabamos até sendo mais educados que ela. Obrigado.
Vereador Evandro. Vereador Gabriel.
Passar a palavra.
Vereador Sebastião.
Presidente, vice-presidente, secretário, vereadores, assessor jurídico, doutor André, funcionário da Câmara, funcionário da Prefeitura, ex-vereador, Zé Marcelo, a nossa competente presidente do sindicato, Edrene, a nossa ex-diretora, Sonara, as demais professoras, boa noite a todos vocês. Cumprimento também o vice-prefeito que está encostado lá fora, mas a gente não pode deixar de cumprimentar. Em primeiro lugar, senhor presidente, eu gostaria de falar sobre o corte do salário dos servidores públicos. Isso aí eu me considero uma falta de respeito, de cortar um direito que o cidadão tem sem avisá-lo, que muita gente tem o seu compromisso e na última hora foi afinetado, teve o seu salário cortado. Faltou uma explicação. Porque quando você tem uma equipe de transição, é para isso. Então foi uma falta de respeito com os nossos funcionários, com os nossos servidores, que sempre trabalham para o bem social do nosso município. E eu acho que as coisas não funcionam por aí. Eu acho que cada um deve respeitar a posição de outro, sem prejudicar a quem. Também, senhor presidente, isso que o vereador Luiz Rogério comentou aqui, aprovou que, mais uma vez, antes de tomar posse, quando ouviu aqui, pelo senhor prefeito, que não precisava de vereador para administrar. Pelo contrário. Pelo contrário. Nós somos vereador, foi eleito pelo povo para trabalhar e para fiscalizar. E foi o que os dois estavam indo lá fazer. Eu não estava no município. Estava viajando quando fui comunicado com essa barbárie que aconteceu no meio da semana. Isso também, eu acho, senhor presidente, que quando a pessoa quer fazer alguma compra, primeiro existe a licitação. Inigibilidade, isso não cabe na educação. Inigibilidade é uma coisa feita com urgência, é na saúde. Pelo pouco que eu aprendi, é o que eu posso explicar, que eu tenho certeza. Também, Acabou de chegar aqui funcionário da prefeitura, Humberto. Ele até deixou um ofício aqui, o vereador Rogério já comentou, que eu acho que é um baita funcionário, e eu conheço a qualidade dele. Eu tenho certeza que jamais ele ia tirar as matérias do sistema para prejudicar o servidor público. Pelo profissional que ele é, eu tenho certeza que jamais ele fazia uma coisa dessa. Ele chegou para mim, reclamou para mim, que estão denegrindo a imagem dele através dos funcionários de algumas pessoas, certo? E isso aí é uma falta de respeito com a pessoa que a gente sabe que tem competência. Quero te parabenizar pela sua atitude, Beto. E também, senhor presidente, eu gostaria de falar no requerimento que eu mandei aí, pedindo ajuda para os blocos, porque eu acho que pelos fatos que andam acontecendo no nosso município, eu acho que se fizesse um carnaval, simplesmente com os nossos blocos daqui, uma coisa aliviada, ia evitar a aglomeração de muitas pessoas. Então, eu acho que, mais do que nunca, se os blocos daqui, que são os blocos que todo ano saem, eu acho mais interessante que a prefeitura investe nesses blocos aí. Isso aí é uma coisa que a gente tem que brigar por isso. E enquanto hoje, por exemplo, várias pessoas me cercaram na rua perguntando: vereador, qual a posição que vocês vão tomar questão dos funcionários? Primeiro, a questão dos funcionários é o seguinte, a gente tem que esperar chegar para a gente na cama, porque eu acho que uma coisa que já vem sendo pago desde 2012 e ser desfeito dentro de 20 dias, eu acho que isso aí é uma fatalidade. É uma fatalidade. Porque eu acho, a gente vê o trabalho que os professores têm, a servente tem, os funcionários da prefeitura têm, já avisando o seu salarinho no fim do mês. Aí chega no fim do mês, é cortar o seu salário. Certo? Isso aí a gente pede para tomar providência, porque igual o vereador falou, o vereador Luiz Rogério falou, e ele foi muito feliz nas palavras dele. A gente está aqui para ajudar, administrar, mas certo. Não querer prejudicar algumas pessoas. Talvez por falha de algumas pessoas. Né? Porque eu tenho certeza que se a lei, por exemplo, não permitisse pagar, eu acho que o procurador passado não ia liberar isso aí para ser pago. Certo? Então, o que eu tenho para falar para vocês, todos os funcionários que estão aqui presentes e todos os servidores que estão ausentes, vocês podem ter certeza e levar essa mensagem para eles. Estou do lado de vocês e pode contar comigo.
Vereador, espacinho, isso é entendimento da atual administração, que não pode se pagar.
Não,
mas
não,
a lei está aqui falando que pode pagar.
É isso justamente o que eu te falo. Quer dizer, que se não pode pagar da agora para frente, eles é que façam a lei deles. Mas as leis passadas, por exemplo, ela foi uma lei aprovada em 2012. Ela foi aprovada em 2012, por isso que estamos recebendo.
Não, parça, a gente até também fica um pouco assim sem entender, porque hoje a procuradoria do município de Jaci foi enxergar que não pode pagar. Mas na época que teve essa operação no plano diretor do município e no regimento interno da casa, que foi em 2013, o procurador da prefeitura é que era o jurídico da Câmara. Então ele tinha que ter enxergado isso lá atrás também para a gente ter alertado o ex-prefeito de ter pagado isso. Se está irregular, ele participou da reforma da lei orgânica.
Realmente, vereador, você está cheio de razão. E é aquele detalhe. Nós vamos lutar para o direito de cada um de vocês. Esse é o desejo que eu tenho e eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Obrigado a todos vocês.
Vereador Rodrigo. Senhor presidente, colegas de trabalho, servidores da casa, visitantes, boa noite a todos. Senhor presidente, eu vou entrar nesse assunto da gratificação, que é um assunto Vossa Excelência até fez um comentário lá dentro, mas eu vou entrar porque o excelentíssimo prefeito mandou um comunicado referente a esse projeto, que ele mandou ao TCE, né, solicitando recomendações, mas eu vejo também que isso é uma lei municipal, então nós temos que adentrar nela também. Não é só aguardar o posicionamento do TCE, não. Eu peço desculpa a quem esteve na reunião passada, que eu vou voltar um pouquinho nos comentários que eu fiz semana passada, né, do meu entendimento, que essa lei 1183 de 2013, que ela fala, no artigo 4º aqui, né, onde fala que o servidor de nível fundamental ele recebe 5%. E o servidor de nível médio, 5%. Ou seja, eu entendo que essa lei é acumulativa. Por quê? Eles estão transferindo a responsabilidade para o inciso 2º, onde fala os adicionais especificados nos incisos 3, 4 e 5 deste artigo serão considerados uma única vez. Por quê uma única vez? 3, 4 e 5. Porque o 1 e o 2 é o nível fundamental e o nível médio. Não tem como se fazer duas vezes. E o 3, 4 e 5 é o técnico superior e a graduação. Tem como se fazer várias vezes. Então, se a pessoa tiver um nível técnico, ela vai receber os 8%. Se ela fizer outro nível técnico, por mais que seja na sua área, ela não tem direito aos outros 8%. É só aqueles 8%. Isso é o que o artigo fala, no meu entendimento. Aí, voltamos num simples cálculo dentro desse artigo aqui, dessa lei, que eu, a meu ver, eles já deveriam ter feito. Porque senão não tem validade nenhuma essa lei. Ou seja, o funcionário que tem essa lei é uma gratificação de incentivo para o servidor. É para ele se qualificar e executar um trabalho melhor, né, dentro da área que ele atua. Ou seja, o servidor que recebe 5%, que tem um nível fundamental, para ele estudar para o nível médio, qual que é a vantagem dele? Se ele já recebe 5%, ele vai continuar recebendo os mesmos 5%? Nenhuma. Vamos mais além um pouquinho. A pessoa que tem um nível técnico, eles estão entendendo da seguinte forma, que quem tem um nível técnico, se fizer, recebe 8%. Se fizer um curso superior, não acumula os 8 mais os 10. Cancela os 8 e passa a ganhar os 10. Ou seja, ela ganhou 2% para fazer um nível superior. Então vamos fazer um cálculozinho simples, senhores. Um servidor que tem um curso técnico, que recebe R$ 1.500, já com os 8%, ele resolve fazer um curso superior para trabalhar melhor dentro do seu funcionalismo e pensando na sua gratificação também. Uma faculdade hoje, média, baixa, você paga em torno de R$ 500 uma faculdade. Você tem transporte, matrícula, rematrícula, material didático. Vamos esquecer tudo isso. Vamos esquecer tudo isso. O seu padrinho está te dando essas coisas. Você vai pagar, tirar do seu salário para pagar somente a sua faculdade, a sua mensalidade. Quem faz uma faculdade de 48 meses a R$ 500, ele vai gastar R$ 24 mil para se formar, tirando do seu salário. Ou seja, aquela pessoa, aquele técnico que recebe R$ 1.500 com os 8%, já com os 8%, ele vai passar a ganhar mais 2%. Ou seja, ele vai receber R$ 1.530. Ele vai ganhar R$ 30 a mais por mês, por ter feito um curso superior. Ou seja, se você pegar os R$ 24 mil e dividir pelos 30 que ele vai receber mensalmente, ele vai demorar 800 meses, ou seja, 66 anos, quase 67 anos, para recuperar o que ele investiu na sua faculdade. Compensa, então, você fazer um curso superior? É a minha maneira de pensar. É o que eu estou enxergando dentro dessa lei. Por isso que dá para se enxergar que ela é acumulativa. É um incentivo para o funcionário. Porque senão o servidor vai tirar do bolso dele, do salário dele, R$ 24 mil para investir na sua faculdade.
para demorar 66,66 anos para receber aquilo de volta, isso não é incentivo para ninguém. Né? Bom, mas né, vamos continuar aí. Eu não estou fazendo média com servidor nem nada. Eu estou falando o que eu estou enxergando dentro da lei e o meu posicionamento é esse. Eu estou enxergando que ela fala dessa forma. O servidor de carreira que dedicou, igual eu falei na reunião passada, 10, 15, 20 anos do seu trabalho no seu município, ele tem direito a essas gratificações. Então, por isso que eu pedi para olhar com muito carinho com relação a isso. E, senhor presidente, mudando um pouco de assunto, o tempo está um pouco escasso. Outra coisa, como disse o vereador Rogério, eu tinha até comentado isso antes também, ao invés de ter mandado uma solicitação do TSE, alguma coisa desse sentido, eu acho que se esse artigo está sendo interpretado de duas formas, eu acho que seria muito mais... Nós aqui nessa casa não podemos fazer um projeto de lei que onera valores. Então, se o Executivo mandasse para cá um projeto de lei alterando esse artigo, né, até proponho isso a eles, manda um projeto de lei para essa casa alterando o artigo conforme eles necessitam e resguarde, esteja resguardado futuramente, como o excelentíssimo prefeito disse. E eu tenho certeza que os 9 vereadores aqui estão do lado do servidor. Esse projeto vai ser aprovado e ponto. Ele vai continuar pagando as gratificações dentro da lei. Da forma que ele quer. Né? E com relação, senhor presidente, a um projeto de lei aqui que chegou na casa, uma emenda, né, de lei aqui, número 1/2017, com relação aos secretários que reside no município, eu entendo eu que o vereador tem que residir dentro do seu município, sim. Eu acredito e mantenho o meu posicionamento na lei do jeito que ela está na atualidade, que o secretário também. Por quê? O secretário, muitas das vezes, ele tem muito mais atribuição do que a mesma, até o próprio vereador. É ele que onera suas receitas, é ele que sabe, tem que saber aonde ele vai gastá-las, como gastar, como não gastar. Então, eu acredito que ele tem que residir dentro do município para estar por dentro do acontecido, para estar por dentro da necessidade do seu município. Né? Então, nós temos um projeto de lei aqui pedindo para fazer essa alteração na lei, para que o secretário possa residir em outro município. Né? Eu até mesmo não concordo com ele, mas estou tocando nesse assunto, né? A emenda da lei número 1/2017, que altera o artigo 85. Então, eu vou fazer um pedido aqui, senhor presidente, ver se os meus eleitores e a minha comunidade me elegeram para legislar e também para fiscalizar. Então, chegou até a mim, né, mandando, não vou chamar de denúncia, comentário, que nós temos secretários que não estão residindo no município. Não estão residindo no município. Então, eu gostaria, senhor presidente, é um pedido meu, que se criasse uma comissão especial para averiguar isso nessa casa, porque se realmente isso foi verdade, o pagamento de janeiro foi errado. Porque se existe o secretário que não reside dentro do município, ele recebeu em janeiro. E a lei até o exato momento não permite. Nós temos um projeto de lei nessa casa para alterar. Mas até o exato momento ela não reside. Então, é um pedido meu, senhor presidente, para que criasse uma comissão especial nessa casa para averiguar essas denúncias. E que essas denúncias averiguassem outras coisas também, né? Dentro da mesma área. Nepotismo, qualquer coisa nesse sentido, e que essa fiscalização seja feita desde a nomeação do secretário, não de hoje para frente, porque aí pode ser alterado. Nós temos uma relação de endereço que foi encaminhado pelo Executivo aqui para essa casa.
Perfeito, vereador.
Então, pois não.
De livre espontânea vontade, senhor presidente, os membros, mas se puder me colocar na comissão, eu ficaria satisfeito.
Perfeitamente. com prazer, né? O presidente nomeando aí. Da minha parte, é Vossa Excelência fazer parte da comissão. E aí eu só reitero aqui que seja averiguado desde o início da nomeação do secretário e não de agora para frente. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos.
Vereador Márcio.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, vereadores, a todos os membros, professores. Também vem aqui deixar uma mensagem, igual o Rodrigo e o Sebastião falou, referente aos professores. Realmente eu acho que agiu errado, porque ele teria reunido com a gente primeiro, ver o que ele estava com dúvida. Estamos aqui para isso. Então, de repente, ele tomou uma atitude por si só, até então está mandando até para o Ministério Público, né? Uma coisa que poderia ter sido resolvida aqui. Deixo aqui meu total apoio para todos os funcionários, e principalmente os professores que estão aqui no momento, que estamos juntos, estamos aqui para resolver, e se depender da gente, voltará ao que era normal, o que é o certo e correto que está em lei. E boa noite, obrigado a todos.
Vereador Leandro. Boa noite, senhor presidente, a todos os vereadores, a todos aqui presentes. Um assunto que foi muito exposto semana passada aí, né? Foi a questão do corte de salários dos professores. Esse é um assunto que a gente vai ter de olhar com bastante carinho mesmo. Realmente, vamos ver. Se tiver dentro da lei e for direito de vocês, com certeza a gente vai estar brigando para que vocês estejam recebendo essa gratificação. Igualzinho foi dito mais aqui no começo, se o prefeito estiver errado, ele irá reembolsar vocês. Né? E também, o nosso amigo Luiz Rogério disse, às vezes até errar pode ser humano. Eu só não concordo, desde 2013, um ex-funcionário está recebendo um vale-alimentação e não teve fiscalização. Um professor há mais de 6 meses aposentado e está recebendo também. Às vezes, ele teve essa atitude pode ter benefícios para a gente mais para frente, porque estão cortando gastos que são irregulares, nesse caso. Vocês, com certeza, vão ter todo o apoio dessa Câmara. Se for direito de vocês, a gente vai passar apoio com vocês. Até por enquanto, porque a gente tem que editar, a educação vem do bolso. E para Jaci ser uma cidade educada, nós dependemos de vocês. Tá bom? Ademais é só isso. Agradeço a todos. Boa noite.
Deixa eu me posicionar. Antes mais, boa noite a todos. Eu gostaria, semana passada, duas semanas atrás, referente à reunião aqui, eu falei sobre até um mito grego chamado Sísifo, né? Que na realidade, nós estávamos tocando referente à questão da aposentadoria, né? E o que aconteceu com esse mito grego? Ele, na realidade, ele foi castigado pelos deuses, né, por desafiar os deuses. Isso, né, eu tiro o exemplo também do caso, né, que está acontecendo aí com os professores. Eu fico abismado, até porque direitos adquiridos, né, não se tira direitos adquiridos, né. Mas gostaria muito, né, que houve só os comentários aqui dos vereadores, né, que de alguma forma participaram, ou escutaram, ou de alguma forma algumas pessoas conversaram com ele referente a isso. Eu gostaria muito aqui, se tivesse uma comissão de vereadores, né, e até a comissão, o próprio sindicato, que eu acho que o sindicato representa também aos professores, né, a questionar a questão desses cortes, para a gente tomar uma posição. Entendeu? Eu preciso, na realidade, eu não posso, na realidade, tomar uma posição simplesmente que o vereador escutou. Eu tenho que tomar uma posição no momento que, sabe, os interessados, de alguma forma, se pronunciem. Essa é a definição dessa Câmara. Entendeu? Eu gostaria muito, né? Eu vou aguardar, eu acho que, na realidade, houve comentários dos vereadores, eu vou aguardar o pronunciamento dos professores aqui na Câmara. Que viesse aqui, de alguma forma, falar sobre esse problema. Porque eu compreendo, porque eu acho que é a pior coisa, né, que possa acontecer, né, um direito, de alguma forma, ser cortado. Não, sabe, eu acho que pode se rever, já se falou aqui no valor, esse valor é tão pequeno, pode se rever. Talvez aí essa resposta do prefeito aí, que encaminhou para cá, ele se antecipou a uma coisa que achava que de alguma forma ia ser questionado. Simplesmente foi isso. Entendeu? E é questão de mandar isso para o Tribunal de Contas. Só quando a gente tem um conhecimento, a gente sabe que as coisas estão muito erradas mesmo. Eu falo isso porque eu fui um dos que mais questionei aqui nessa casa, né, as coisas erradas. E fiz isso, né, mas com conhecimento. Né, eu tive, nesse momento, eu tive que ter conhecimento e equilíbrio. E isso para tomar decisão. E eu fiz dessa forma. A questão é que eu acho que quando realmente existe pagamento indevido, como houve aqui, nessa administração, né, esses pagamentos, e eu falo que na realidade foi o pessoal sabe abertamente, foi a questão daí dos plantões, né, que envolve não só toda a área, né, da saúde, né, e que eu vi plantões ali uma coisa absurda, né, tem pessoas que receberam salários de R$52 mil, e eu provo isso, provei ao Ministério Público, e acatou, entendeu? Então, é isso que eu quero de vocês, de uma forma, que esse direito de vocês, que está sendo cortado, eu acho que cada um deu a interpretação aí dessa lei aqui, né? E eu falo que essa casa aqui é totalmente independente para tomar decisão. Eu, se tiver que tomar, sabe, tiver que fazer uma consulta, eu não vou fazer uma consulta só, não. Eu vou fazer várias consultas. Eu gostaria de fazer a consulta com o nosso aqui, o nosso advogado. Como essa casa aqui é independente, eu vou contratar um outro advogado por conta própria, pela Câmara, entendeu? Para fazer, porque eu acho que a questão de um parecer é a interpretação. É a interpretação jurídica. Então, você pode ter o mesmo caso com vários pareceres diferentes. Entendeu? Essa é a realidade. O que nós podemos fazer, na realidade, é chegar a uma conclusão. Mas nós chegamos a uma conclusão aqui. Não precisa, na realidade, talvez, nesse caso aí, que foi lido aí, ser encaminhado para o Tribunal de Contas. Não, porque, de repente, com uma simples modificação no texto, né, resolve o problema. Eu acho que peço, né, eu vou pedir aos professores que estão aqui presentes, que formem uma comissão, vem falar aqui na Câmara. Eu não gostaria que as coisas me encontrassem na rua para criar um comentário, entendeu? E eu vim aqui trazer para cá. Eu acho não. Eu acho que essa casa é de vocês, essa casa pertence a vocês, e vocês têm o direito de chegar aqui e se pronunciar.
Senhor presidente, pela ordem.
Só complementar. Dá licença. A questão é referente a isso, porque eu quando eu falo isso, sabe, é simplesmente que eu fico muito preocupado, né? Porque quando as coisas chegam a um pouco meio atravessados. E eu, nessa casa aqui, a gente não vai tomar posição, sabe, de opiniões. A gente quer tomar opinião, quer tomar decisões com opiniões concretas. Na realidade, eu, se tiver que tomar uma decisão, eu vou tomar uma decisão em cima do parecer jurídico. Porque eu tenho que ter conhecimento, né? Eu tenho que ter conhecimento e tenho que ter um equilíbrio para poder tomar uma decisão. Então, essa é a visão do meu, né, como presidente, que eu acho que está aí, pode criar uma comissão comissão dos professores, eu acho que o próprio sindicato pode pronunciar, deve se pronunciar, entendeu? E com isso, de alguma forma, vamos chegar a uma conclusão aqui. Nós podemos chegar a uma conclusão, de alguma forma, para realmente sanar esse problema, que eu acho que é uma coisa simples, né? Eu acho que não vai afetar tanto. O que é de direito adquirido tem que ser preservado. Eu acho que todos nós, né, trabalhamos para isso. Eu acho que a questão da interpretação aí do acúmulo referente à gratificação, isso é, a gente tem que ter um conhecimento, e eu acho que esse é um, tem que ter um conhecimento jurídico referente a isso. Então, eu só estou pedindo, né, eu acho que todos os vereadores têm a sua razão, né, têm toda a razão de comentar. Eu falei isso lá na antessala, eu acho que nós estamos aqui bem democráticos para isso, está aberto para isso, eu falo isso para todos aí, entendeu? Mas a decisão tem que ser aqui dentro. Então, eu não quero que nenhum vereador venha de alguma forma a gente achar que lá na... houve um comentário lá na rua, escutou na rua, vem aqui e a gente tem que tomar decisão, tem que fazer... tomar decisões que a gente, de alguma forma, as pessoas que já estão envolvidas não se pronunciaram. Então, eu vou pedir carecidamente a vocês aí, professores, ao próprio sindicato que está presente aqui, que venha aqui, converse, se pronuncie, para a gente tomar uma diretriz. Essa é aqui a função do presidente dessa casa. Tá certo? Sobre a questão aí, referente, abriu uma comissão, eu sempre falo, e eu falei na semana passada, a questão do bom senso, né? Eu acho que na realidade, né, senão a gente vai criar aquela famosa picuinha que eu participei muito, né, e a gente está levantando umas coisas que na realidade nós tivemos o exemplo do passado, e eu acho que não é o passado que vai desensinar as coisas ruins, né. Eu tenho certeza absoluta que como tem secretário que hoje, que mora lá em outro município, que não pode, na lei orgânica não permite, está a lei orgânica para ser cumprida, né, houve nas outras, né, outras administrações também isso, entendeu? E eu acho que se teve preocupação, né, a gente tem que estar olhando para a visão anterior para a visão atual. Mas eu acho que, na realidade, a gente não tem que copiar o erro. A gente tem que acertar o erro. A única coisa que tem que chegar, o bom senso, é chegar e conversar com lá com a questão dos secretários, ou se não, né, do prefeito e o vice-prefeito lá, e puxar esse assunto. Pode ser resolvido, a questão simples, né? Muda de cargo, acabou. Não tem problema. Ele deixa você, aquele cargo de secretário e tal, e passa a outra função e continua a mesma coisa. Não tem problema. Entendeu? O que a gente tem que fazer, entendeu, é criar meios, né? E a gente também não tem que se fazer enfrentamento aqui. Eu acho que essa é a função da Câmara. A Câmara tem que criar uma solução. E, se possível, pacífica.
Eu, nas minhas palavras, esqueci de falar que eu tinha pedido um parecer ao assessor jurídico da Câmara semana passada, e ele ficou sem tempo hábil para estar emitindo esse parecer. Então eu gostaria que na próxima reunião ele me desse esse parecer por escrito.
Perdão, vereador, eu vou primeiro pedir a comissão dos professores vem aqui na Câmara, entendeu? Se pronuncie, para depois a gente começar a tomar a decisão.
Não, mas o pedido do parecer, para mim, vereador, não é para os funcionários. Eu quero aparecer para mim, para interpretar a lei.
Mas a questão para interpretar a lei?
É.
Eu peço mais uma, a gente tem que acordar.
Tá, e outra coisa, nós estamos num bom senso e tudo, acho que tem assim que resolve mesmo, cheio de funcionário, eu acho que se alguém, o regimento dá essa oportunidade, se o senhor pudesse deixar que alguém, que algum funcionário quiser pronunciar, apesar de não ter escrito antes, só para tentar fazer um bom senso para resolver, eu acho que também...
Vereador, mais uma vez pedir aquele famoso bom senso. A questão é o seguinte, está lá no regimento, a gente sabe que o presidente tem que ter 15 minutos antes para poder escrever coisa assim. Né? Eu acho que vamos dar a oportunidade às professoras, o sindicato, né, de alguma forma, se tiver, né, eu acho que o sindicato, os próprios professores, tem que ter, sabe, documentação, alguma coisa assim, para poder fazer um pronunciamento correto. Não acho que trazer para cá, no momento, né, não é, eu acho que não é o razoável. Vou aguardar mais uma vez, está aí, vocês podem, de alguma forma, peço a vocês mais uma vez, que crie a comissão, que o sindicato venha aqui, se pronuncie também, não tem problema, entendeu? E a gente vai criar uma solução para isso. Não tem, não vamos ter raizade, não vamos criar um bicho de sete cabeças onde não existe.
Só para... esquecendo essa questão. É só professor, não tem mais funcionários.
Se vocês estarem aqui, foram professores. Né? Eu sei que na realidade tem mais funcionários. Né? Mas aqui, o que mais foi falado aqui, direcionado aos professores.
Senhor presidente, pela ordem, com relação à comissão que eu pedi, Vossa Excelência disse que vai aguardar alguma coisa nesse sentido. Tem algum vereador que gostaria de fazer o pedido junto comigo aí?
Eu assino junto com você, presidente.
Tem mais alguém?
Eu também gostaria de assinar junto.
Tem mais alguma coisa?
Vando.
Você também, Marcos?
Vamos, vamos.
Então, nós temos cinco. Mediante o artigo 53, senhor presidente, as comissões especiais serão constituídas por... por incentivo da presidência, por proposta da mesa e pelo requerimento de pelo menos um terço da Câmara. Muito obrigado, senhor presidente.
Coloco em votação as proposições escritas. Os vereadores que estiverem a favor, permaneçam sentados. Os contrários, fiquem em pé. Aprovadas. Os aprovados estão suspensos durante 5 minutos.